Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Estimado ouvinte, bem-vindo à emissão vespertina da Voz da América. É domingo 31 de dezembro de 2023. É o último domingo deste ano. A todos desejamos um bom ano de 2024. Na apresentação desta emissão, sou Amancio Miguel. A realização é de Mariano Bartolomeu. As notícias serão com o Álvaro Lugero Andrade. Estamos a transmitir em direto dos estúdios da Voz da América em Washington, D.C., em ondas curtas nos 17.655 e 13.630 kHz, onda média nos 1.530 MHz, e em frequência modulada FM, através de rádios parceiras na Guiné-Bissau, a Rádio Pindjigiti, a Rádio Capital FM, a Rádio Comunitária de Bafatá, a Rádio Sinchan Oco, a Rádio Papagaio Uberlândia, a Rádio Comunitária Kasumai, a Rádio Educativa na cidade de Catió, em Moçambique, através da ZFM em Maputo, Rádio Encontro em Nampula, Rádio Nova Paz em Climane, Rádio Pax na Beira e Rádio Sem Fronteiras em FM, isto na cidade de Pemba, na província de Cabo Delgado, em Cabo Verde, com a Rádio Comercial e a Rádio Mora Beza. Nesta emissão teremos, como habitualmente, a janela de Angola, também nas perguntas da doutora Graça. Ela aborda as doenças respiratórias e, como acontece todos os domingos, no Fala África, a Dani Stesk conversa com Hassan Ramadan João, poeta, compositor, cineasta e ativista social moçambicano. Mas, para já, as notícias do mundo com o Álvaro Lugero Andrade.
E nas notícias neste domingo, começamos com a morte de pelo menos 10 rebeldes hutis na sequência de um ataque dos Estados Unidos contra três pequenos barcos daquela guerrilha no Mar Vermelho, disseram duas fontes no porto de Hodeida, no Iêmen. Antes, o Comando Central da Marinha dos Estados Unidos revelou ter respondido a um pedido de socorro do Maersk Hangzhou, um porta-contentores com bandeira de Singapura, operado pela Dinamarca, que relatou ter sido atacado pela segunda vez em 24 horas, enquanto transitava pelo Mar Vermelho por rebeldes hutis, apoiados pelo Irão. O comunicado acrescenta que os rebeldes dispararam contra helicópteros norte-americanos que responderam em legítima defesa, afundando três dos quatro pequenos barcos que se aproximaram a 20 metros do navio. 10 hutis foram mortos e 2 ficaram feridos num ataque a barcos hutis que tentaram deter um navio no mar ao largo de Hodeida, disse uma fonte no porto controlado pelos rebeldes, enquanto outra fonte, também sob anonimato, revelou que 4 sobreviventes chegaram a Hodeida com 2 feridos que foram levados ao hospital. Na República Democrática do Congo, Félix Tshisekedi foi reeleito presidente da República ao conseguir 73% dos votos expressos, de acordo com resultados provisórios anunciados hoje pela Comissão Nacional Eleitoral Independente. O anúncio foi feito apesar da ameaça de protestos por parte dos candidatos opositores, que pediram a repetição do processo eleitoral por ter sido repleto de irregularidades. Durante a campanha, Tshisekedi alardeou a eliminação das propinas do ensino primário e prometeu criar 5 milhões de novos empregos. Antes do anúncio dos resultados provisórios hoje, um grupo de candidatos presidenciais da oposição pediu aos seus apoiantes que saiam às ruas para protestar após a divulgação por terem sido as eleições fraudulentas. Em Moçambique, a polícia informou que em Cabo Delgado não se poderá ser usado material pirotécnico e nem fogos de artifícios em pelo menos 9 dos 17 distritos daquela província. A decisão foi anunciada pela polícia por razões de segurança. Entretanto, o uso de objetos pirotécnicos é permitido nos demais 8 distritos da província, mas apenas em instâncias turísticas ou em locais que vão acolher festas de Réveillon e somente durante 5 minutos antes da meia-noite e nos primeiros 10 minutos de 2024. A polícia não informou, no entanto, se tem informações de qualquer ameaça e porque alguns distritos foram afetados e outros não. O ministro das Finanças de Israel, Bezalel Smotrich, defendeu hoje o regresso dos colonos judeus à faixa de guerra à faixa de Gaza após a guerra, argumentando que a população palestiniana deve ser encorajada a emigrar para outros países. Numa entrevista à Rádio Militar, Smotrich afirmou que, para ter segurança, estou a citar, precisamos de controlar o território. Para controlar o território militarmente a longo prazo, precisamos de uma presença civil. No Burkina Faso, fontes dos serviços de segurança revelaram à AFP que supostos ataques jihadistas mataram dezenas de soldados e civis durante a semana no norte do país. Eles disseram que pelo menos 4 ataques tiveram como alvo contingentes militares desde domingo passado, deixando dezenas de mortos.
Somos a Voz da América e transmitimos a partir de Washington, D.C. Depois das notícias com o Álvaro Lugero Andrade, vamos agora à Janela de Angola, hoje com a assinatura do Pedro Dias.
Vida de artista não é fácil. É uma expressão que muitos conhecem. Elvio, músico, natural de Benguela, sabe que a estrada por onde tem percorrido tem encontrado alguns dissabores. O dinheiro tem faltado para gravar o próximo CD. Na busca de soluções, tem realizado alguns espetáculos em Luanda ou convidado para shows. Até dezembro próximo, a agenda está preenchida. Numa conversa com o jornalista Analtino Santos, do Jornal de Angola, e partilhada gentilmente a Voz da América, falou do novo disco, Ndapandula Sukuyange, recordando o cantor falecido Valdemar Bastos. Título de uma das suas canções do álbum Estamos Juntos, 1983.
Tempo que lá estou em Benguela, desde 2019, eu que tenho vindo a fazer. Também estou a gravar um novo projeto que vai se intitular Ndapandula Sukuyange, que é uma das obras da Pandula inspirada, né, no Valdemar Bastos. Okay. Não via entraves, então temos o disco praticamente a arrumar. Ainda não está em carteira. Há um single que já está nas redes sociais, que é o Doçura.
Doçura e o não Merece.
E é Doçura, depois tem o Não Merece, com o DJ Patrick. Temos o África com o DJ Oji e o L.A. Tenho a participação com a Evandra Cacharel também, Malambas da Vida.
Tudo na onda Semba, Kizomba.
Sim, projetos diferentes. A Evandra vem com o projeto dela. Os Magnus também é com o projeto deles, mas eles queriam sempre a minha participação, sendo uma das vozes, né, mais acarinhadas da província. Então, e Angola, né, também queriam muito a minha participação. Porquê que não, né? Mesmo que esteja a fazer um projeto, que é o Doçura, que é esse disco da Pandula Sukuyange, aceitei a participação. Tenho outras por sair, né? Mas essas que já nos fazem companhia, dá a entender que nós estamos a fazer o disco com cada vez mais calma, para não haver choques, para não haver muita música ao mesmo tempo, muita informação. Mas vamos levar para frente esse projeto, para ver se este ano ainda podemos estar mais aqui em Luanda e na capital, claro, que é o sonho de qualquer artista.
Elvio, músico, uma das maiores referências de Benguela quando se fala da arte de cantar. Quando está em palco, a canção Mushima Wami é uma das mais pedidas.
Mushima Wami, está gemendo. Ai, ué, Mushima Wami. Mushima Wami, está sofrendo. Ai, ué, Mushima Wami. Em Benguela, onde está o meu amor? A minha terra, a minha gente. No Benfica, onde a mãe nos acordava, eu ficava, cochilava mais um pouco. Ai, ué.
Show! We'll be right back.
Shima Wamie está chamando. Ai, ai, ué, Mushima Wamie, em Benguela, onde está o meu amor, a minha terra, a minha gente, no Benfica, onde a mãe nos acordava, eu ficava, cochilava mais um pouco. E agora que eu fico pensando assim, ai, ai, na cidade do coração, São João Caldinha, ai, ai, jindungo no prato, catendo no copo, quando eu for.
Nunca fomos tão longe como quando se fez o meu álbum A Solo de Samba. Foi, e até hoje, né? É um dos álbuns mais referenciados, das músicas mais pedidas, onde vou cantar. É com muito respeito que a gente, desde essa altura, faz música, né? Música angolana. É com muita responsabilidade que a gente leva essa responsabilidade deste momento do disco, Chimamé, que foi há 19 anos atrás.
Então, e ainda as pessoas pedem o Chimamé,
as músicas identificarem
o Chimamé. Isto Angola é de outro álbum, não é?
Este Angola é a número 1 do disco do Chimamé.
Isto é Angola, sim.
E há 2 do Aluana. E um disco cheio de músicas conhecidas também. Mas depois estamos indo o Lua Dela.
Sim, o Lua Dela também.
Que sai em 2007. Sai em 2007. Que tem coisas nossas. Tem o Lua Dela também, que intitula o álbum. E por seguinte, fiquei algum tempo a participar em discos, a produzir discos. Que na altura foram o primeiro álbum da Força Suprema, fiz a mistura e captação do disco do DJ Calas, fiz a participação do Rimas Carrachinha com o Kenny.
É uma faceta que poucos conhecem também do Elvin, de produção.
Como técnico e produtor, sim.
A canção de Elvio, Mushima Wami, é uma das mais ouvidas do cantor. O músico começou a cantar aos 12 anos de idade. Com os irmãos, amadureceu a arte de cantar de Benguela para Lisboa e da capital portuguesa para Luanda. Em Angola, o sucesso agradou a gente de Semba e da Kizomba. Elvio narrou a sua carreira musical.
Eu comecei na dança, né? Comecei a dançar... Cantava, já tocava um bocadinho de piano em casa. Tinha um piano. Quando me viu crescer já de parede, né? O velho tinha em casa. Então ficava a brincar.
Mas às vezes. Que tem também parentes com a família Trindade, com Boto, Quinito, né?
São primos direitos.
Também acho que foi integrante dos bongos.
Foi o técnico e guitarrista, ritmista suplente.
Dos bongos.
E é isso, pronto. Dentro dessa carreira que estamos a construir, tivemos uma fase que tivemos por Portugal, onde começou, tudo começou ao lado mesmo do produtor Ciro Cruz. Após algum tempo, né, tivemos solicitação de vir fazer os lançamentos e preferimos, por opção, vir lançar na nossa terra natal. E Luanda mesmo,
Luanda.
Priorizamos por ser a capital. Foi onde começou o meu primeiro disco a solo. Antes disso, tanto que eu tenho 12 aniversários a solo, Elvio Faria faz agora para o ano, né? 20 anos, em abril. Mas se for a contar a carreira do grupo, desde o meu início com os grupos que eu já tive, faço 29 anos para o ano. Então, como carreira, eu comecei a cantar com 12 anos de idade, e faria 28. Mas a solo, quando comecei sozinho, sem um irmão, sem...
Como é que era?
Mushima Wami, né?
Não, Mushima Wami é assim.
Já faz 19 anos.
19 anos?
19 anos.
Pô, mas o Mushima Wami é com o irmão?
Mushima Wami é solo.
É solo.
Onde começa a minha carreira solo. Com o meu irmão começamos nos Black Soul, que era o nosso primeiro grupo. Era composto por 3 elementos: eu, o Walter e o Ed. Eu era o FG, o Walter era o Walter G, e o Ed era o Ed. queremos os dois. Tanto que ele está em Benguela, o Walter Nascimento encontra-se em Portugal. Depois fomos os dois, fizemos os Dupla Delícia, na companhia do Ciro já, onde eu já estava a começar a produzir. E nesta altura entrei para a formação, para melhorar algumas coisas como produtor. Encontrei na altura os outros produtores que trabalhavam com o Ciro, que era o Lucas, um momento malta boa que está cá, o Caripa, o Tipacas.
Tipacas Caripa, foi do Camboys.
O Tipacas acabou por ficar, mas o Joel, o Lucas e o Caripa tiveram outra saída. Então ficamos nós, fiquei eu, o Ciro, o L.A. Já ficamos lá a cuidar da produtora e fizemos essas obras, né? Tanto que teve a participação também do Paulo Flores, que foi praticamente uma boa conectividade, né? Para não distorarmos muito do samba, da música da terra.
Sim, o Paulo Flores está muito presente
no início de carreira, de samba, assim, a solo. Graças a ele nós conseguimos fazer o primeiro disco com a qualidade que tinha e sob concessão mesmo de reparo do Cota. Ele teve a supervisionar o nosso trabalho, aconselhar como é que nós deveríamos ir, como é que não. Então isso ajudou muito. E quando venho para Luanda, depois tive o prazer de, pela primeira vez, por cedência mesmo do Paulo Flores, tocar com a banda que eu acompanhava, que é a Banda Maravilha.
Ah, ok.
Então aí foi onde tudo começou. Chegamos também aí no Miami, na altura, que parece neste momento que as coisas começam a funcionar, mas para funcionar na altura em Luanda, também tivemos que lá passar, sim, quando passamos a semana passada. Então, começa a surtir um bom efeito, né? Saber que vale a pena a gente continuar a lutar pela nossa música e a fazer o esforço que a gente está a fazer durante esse tempo de carreira.
Com a pretensão do lançamento do novo CD da Pandula Sukuyange, Elvio acredita num retorno ao sucesso, uma volta aos palcos onde já esteve. A sensação é agradável, garantiu o músico.
Gostei muito, mesmo a sensação de estar no palco. Dá a impressão que estamos a voltar à ribalta, que dessa vez vamos conseguir. Estamos mais sérios, também mais responsáveis e queremos mesmo aproveitar bem as oportunidades. Desta vez, com mais força e, quem sabe, chegar onde a gente já queria chegar há muito tempo.
Benguela,
também temos planos. Tenho lá uma agenda para dia 20 também. Quer dizer, assim, depois do dia 14 já está fechado. Vou ter que cumprir com o que lá tenho já marcado. E depois logo se vê, a dezembro, novembro. Mas qualquer coisinha sempre podemos manter o contacto.
E a Benguela, quando falávamos de Benguela, é muito acolhedora, né?
Sim.
Mas os músicos de Benguela que estão em Benguela raramente saem de Benguela para...
Isso é verdade.
O que é que se faz? É.
Acho que, no fundo, eu começo a olhar como uma responsabilidade própria de nós termos interesse em vir a Luanda, em conquistar, em abrir portas para subsair, porque aqui onde estão todos os canais, mesmo em termos de capital económico, né? A nível do país, também é uma percentagem abismal em relação à Benguela. Portanto, é incomparável os projetos na província, né? Relativamente à capital. Então temos muito interesse em estar mais aqui na capital, trabalhar mais com as marcas, mais com a comunicação social também.
Por exemplo, o Ambo, o Ila, Namib são províncias vizinhas ao Quanza Sul. Não atraem os músicos do Benguela? Ou os músicos do Benguela não têm feito...
Também já recebi algumas solicitações. Já fui ao Ambo. Uma coisa de 2 anos atrás, creio. Estive também no Lubango há 3 anos. Mas, de facto, não é sempre, né? Portanto, de quando em vez vai surgindo um evento em que eles queiram que vá. Mas a sensação de algo a crescer, de que o nosso projeto está a crescer, vai se colocando cada vez mais isso do nosso lado, né? Como protetores da música, cultura.
Em Ndapandula, Sukuyange, Elvio promete inovar com a fusão de outros géneros e estilos musicais. Até ao novo CD, o artista apresentará Mushima Wami num ritmo sul-africano, amapiano.
Temos interesse em conquistar as salas que passam a música, essa música nova, o amapiano. Então hoje tem investido em nós. Estamos a fazer um projeto simultâneo com ele. A próxima novidade que vamos ter nesse projeto, anunciando, vai ser o Mushima Wami, em amapiano, com o Dizzy Wonder e o L.A., os três. Né? A música já não fica tão... Acabamos por começar a seguir um bocado a onda que surge, mesmo Brasil, América. Eles, para fazer um single, às vezes sozinho é medonho. Então juntam-se 3, 4 meses, 5, 7 e gravam um sucesso. Então temos essas ideias também. Estamos a tentar trazer essas energias novas para os nossos projetos. Embora haja um projeto a solo, do Elvio, mas estamos a construir esse projeto em paralelo mesmo para não perder espaço no mercado.
Ok, tu pegaram um outro público, um as pistas, público. Né?
Exato.
Na verdade já começou com algo,
é.
Agora está
manter sem ferir a relação.
Porque também trazer a estado do canto na música.
Os duetos.
Eletrónica.
Né? É isso.
Então, são vários projetos que eles...
Que tem
volta para Benguela, carteira. Depois volta para Benguela. Agora como é que vai ficar dividido entre Luanda e Benguela?
Sim, volta e meia pontualmente, terei que cá vir. Também podemos manter a informação para dizer, mas já tenho um compromisso também com Miami.
Okay.
Esse, repete, mais concertos. Depois a gente vai ver também estilo, com a mesma banda, né? E manter também ali no Hotel Mona Lisa. E disponível, né, para quem quiser fazer outra marcação, ligue mesmo para o meu contacto pessoal para agendar. E daí a gente consegue não lidar, não criar choques na agenda, né, com os dias que já estão marcados. Então convém sempre falar diretamente comigo para fazer esses contratos. Já estamos num momento que praticamente desde a Covid, né, não nos damos o luxo de arranjar agentes, por enquanto. Porque também, inspirando em alguns mais velhos da nossa praça, acho que estamos todos assim nessa condição. De momento, não é aconselhável.
Agência
eu também, sim. A não ser de outra natureza, com investidores. Né?
Sim,
mas alguém que só vai dar tempo dele para fazer para atender telefone, fica dispendioso. E saber das coisas todas e depois não ter estrutura para levar o projeto. Então, precisamos mais de empresários, promotores, tudo aquilo que completa as nossos espaços.
Músico Elvio prepara novo CD intitulado Ndapandula Sukuyange. E para que aconteça, o artista tem realizado alguns espetáculos para angariar dinheiro e fazer com que o CD chegue em mãos de quem aprecia a música de Angola. Pedro Dias, Voz da América, Luanda.
Segunda a sexta-feira, a equipa da Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação no Washington Fora de Horas, que pode ver no Facebook, no YouTube e no nosso site na internet www.voaportugues.com. Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde e 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique às 15h30. Junte-se a nós de segunda a sexta-feira no Washington Fora de Horas.
Hoje é domingo, 31 de dezembro. Boas festas a todos e um 2024 com saúde e sempre na companhia da tua rádio, A Voz da América. A Voz da América está também nas redes sociais Instagram, X, YouTube e, claro, na nossa página que é www.voaportugues.com. Não esquece, estamos na net em português. O nosso número do canal de WhatsApp é o +1 202 251 9466. Estimado ouvinte da Voz da América, a continuação de um bom domingo e desde já um feliz 2024. Estamos mesmo a poucas horas. Esta é a emissão vespertina em português deste 31 de dezembro, na apresentação Amancio Miguel. A realização é de Mariano Bartolomeu, as notícias a cargo do Álvaro Lugero Andrade. Estamos a transmitir em direto dos estúdios da Voz da América, aqui em Washington, D.C., em ondas curtas, nos 17.655 e 13.630 kHz, em onda média, nos 1530 MHz e em FM, através das nossas rádios parceiras na Guiné-Bissau, em Cabo Verde e em Moçambique. Mas antes, vamos às notícias com o Álvaro Lugero Andrade.
E nas notícias dizemos, a começar, que pelo menos 10 rebeldes hutis foram mortos hoje na sequência de um ataque dos Estados Unidos contra 3 pequenos barcos daquela guerrilha no Mar Vermelho. O Comando Central da Marinha dos Estados Unidos revelou ter respondido a um pedido de socorro do Maersk Hangzhou, um porta-contentores com bandeira de Singapura, operado por uma empresa dinamarquesa, que relatou ter sido atacado pela segunda vez em 24 horas, enquanto transitava pelo Mar Vermelho por rebeldes hutis apoiados pelo Irão. Uma fonte no porto de Hodeida, controlado pelos hutis, diz que pelo menos 10 pessoas foram mortas e 2 ficaram feridas no ataque. Também agora os Estados Unidos confirmam que não há sobreviventes do ataque a 4 barcos, dos quais 3 foram totalmente destruídos. No entanto, fontes em Hodeida falam em 2 feridos. Félix Tshisekedi foi reeleito presidente da República Democrática do Congo ao conseguir 73% dos votos expressos, de acordo com os resultados provisórios anunciados hoje pela Comissão Nacional Eleitoral Independente. O anúncio foi feito apesar da ameaça de protestos por parte dos opositores, que pediram a repetição do processo eleitoral por ter sido repleto de irregularidades e clamaram por mais protestos nas ruas a partir de hoje. Em Moçambique, a polícia na província de Cabo Delgado anunciou hoje que fogos de artifício e material pirotécnico estão proibidos em 9 dos 17 distritos de Cabo Delgado. A decisão foi anunciada por motivos de segurança. O uso de objetos pirotécnicos é permitido nos demais 8 distritos, mas apenas em instâncias turísticas ou em locais que vão acolher festas do Réveillon e somente durante 15 minutos. No Burkina Faso, fontes dos serviços de segurança revelaram à AFP que supostos ataques jihadistas mataram dezenas de soldados e civis durante a semana no norte do país. As mesmas fontes indicaram que pelo menos 4 ataques tiveram como alvo contingentes militares desde domingo passado, deixando dezenas de mortos. O governo ainda não se pronunciou. O presidente da Rússia garantiu hoje, numa declaração de Ano Novo, que o país nunca recuará e que não há força capaz de dividir os russos, sem nunca se referir, no entanto, ao conflito na Ucrânia. A agência espanhola EFE disse que Vladimir Putin, que este ano apareceu sozinho para desejar felicitações aos russos, aproveitou o momento para salientar os feitos da Rússia ao longo de 2023 e agradeceu aos militares, a quem apelidou de heróis. Cerca de uma centena de pessoas protestaram hoje em Kidal, no norte do Mali, contra a apreensão pela polícia de objetos que afirmam ter adquirido regularmente à missão da ONU MINUSMA, que deixou a cidade no final de outubro. Mas a polícia acredita que se trata de objetos roubados e há vários dias realiza operações para recuperá-los, de acordo com um funcionário administrativo, indicou ao governo, sem, no entanto, ter havido ainda uma posição oficial. O MINUSMA, expulsa pelo regime militar do Mali, entregou o seu acampamento em Kidal ao exército e aos seus aliados, que tomaram posse da cidade de Bastião dos separatistas tuaregues em meados de novembro.
Obrigado, Álvaro, pela atualização. Não esqueça que esta emissão está a ser escutada em direto na internet www.voa.com. www.voaportugues.com. Assim é a forma certa de dizer o nosso sítio na internet. As nossas notícias em texto, áudio e vídeo também disponíveis no Facebook, no X e no YouTube, e ainda temos a distribuição através do WhatsApp. Vamos agora falar de saúde. A Ana Guedes conversa com a nossa médica residente, a doutora Graça Mazzini, e as duas conversam sobre um tema interessante, as doenças respiratórias.
Então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este consultório de saúde aqui na Voz da América com a doutora Graça Mazzini. Olá, doutora Graça, bem-vinda, e como vai essa sua saúde?
Olá, Ana. Olá, amigos ouvintes. Olha, a minha saúde vai bem. E a Ana, como está?
Ah, por aqui, bem, um pouquinho afetada pelo clima em termos de que estamos numa altura de problemas respiratórios. Passamos do calor para o frio, então começam a aparecer aqueles problemas respiratórios. Mas, doutora, e apesar disso, vamos bem. Pronto, já agora, e por que não falarmos de doenças respiratórias? O que é que acha?
Não, acho um tema interessante, e eu estava aqui a ouvir a Ana dizer que por causa da transição para o tempo mais frio há uma grande tendência de doenças respiratórias. Olha, o nosso contexto é um pouco diferente, porque nós estamos a fazer a transição para o período mais quente, mas tem acontecido um fenómeno, apesar de estarmos teoricamente na época quente, há ainda algumas baixas de temperatura importantes e já começam também algumas chuvas e de certa forma tudo isso acaba propiciando...
Uhum.
Para um grande número de doenças respiratórias, porque há muitas mudanças de temperatura, assim, bruscas, há uma instabilidade em termos de temperatura, e apesar de não ser época fria, também há doenças respiratórias, com mais enfoque para as gripes, as rinites,
uhum.
e por aí fora.
Doutora, portanto, porque as doenças respiratórias é aquele tipo de doença que afeta algo que nós temos exposto todo o tempo, que é a boca e o nariz, por exemplo, não é? Portanto, nós estamos constantemente expostos e, através disso, geram-se, então, as tais doenças respiratórias. Falou de, assim, em passante algumas delas. Quais são as doenças respiratórias mais vulgares, se podemos chamar assim, mais normais, aquelas que acontecem com maior frequência?
Olha, Ana, primeiro dizer que as doenças respiratórias são, sim, doenças que podem afetar estruturas do sistema respiratório. Aqui estamos a falar da boca, do nariz, da laringe, da faringe, da traqueia e pulmões, que são as estruturas do sistema respiratório. E existem diferentes doenças, e as doenças respiratórias podem acontecer em pessoas de todas as idades. E elas são muitas vezes encadeadas por exposição frequente a alguns agentes, como agentes que causam poluição, produtos químicos, o cigarro, mas também infecções, quer seja por vírus, por fungos e bactérias. Portanto, há aqui uma série de fatores que podem encadear estas doenças. E é um outro aspecto importante que vale mencionar, é que algumas pessoas pode até nascer com uma doença respiratória crónica, como, por exemplo, a asma.
Uhum.
E isso é resultado da genética, né? Da genética da própria pessoa, da história familiar e por aí fora. Então, respondendo à sua questão, quais são as doenças respiratórias mais comuns? Bem, as principais doenças respiratórias ou as mais comuns são a gripe, a rinite, a sinusite, a bronquite e a asma. Mas, conforme dissemos, há várias outras doenças respiratórias, mas por uma questão de prioridade, podemos falar destas que eu mencionei, pois, havendo mais tempo, podemos falar das outras.
Doutora, portanto, são doenças que afetam portanto, o aparelho respiratório superior, mas não só, não é? Doutora, quais são, portanto, é assim, tem a ver com o frio, mas também tem a ver com a poluição do ar, não é? Portanto, não é necessariamente só uma questão de frio, tem a ver também com a questão do ar, tem a ver com problemas, infecções por vírus ou bactérias. Questões, produtos químicos é que nós estejamos expostos, até ao cigarro, doutora. Como é que nós nos... Ou vamos para como nos precavemos, ou podemos talvez ir, doutora, porque há vários tipos de doença respiratória. Por exemplo, asma é um tipo de doença respiratória crónica, não é? Portanto, quem tem asma tem sempre asma. Mas há outras que são tratáveis. Como é que se faz a diferenciação entre o tipo de doenças respiratórias?
Bem, Ana, começando pelas mais simples, a gripe. A gripe é uma infecção causada por vírus de influenza e que normalmente dura em torno de 7 a 10 dias. Tem como principais sintomas a tosse, dor de cabeça, a febre e o corrimento nasal. E essa é uma doença que geralmente aparece na época mais fria, não é? Porque as pessoas ficam mais aglomeradas e há uma tendência do aumento dos casos de gripe nessa época mais fria. Mas também pode aparecer em qualquer outra época do ano, não é? E o mais importante é que quando a pessoa apresenta sintomas da gripe, a pessoa tem que repousar. Na maior parte das vezes, sintomas da gripe melhoram com tratamento caseiro. E o repouso é muito importante. O consumo de vitamina C e pode ser necessário, em alguns casos, se a pessoa tem dor de cabeça, febre, pode ter que tomar algum medicamento para combater a febre. E é preciso, acima de tudo, ingerir muitos líquidos e repousar. Em alguns países é possível fazer a vacina contra a gripe, antes mesmo da época das gripes começar. E nesses casos recomenda-se a vacina da gripe, principalmente nas pessoas que têm um risco maior de contrair essa infecção. A seguir a gripe temos a rinite. A rinite é uma inflamação da parte interna do nariz, que muitas vezes é crónica, e é causada por uma alergia. Pode ser alergia a pelos animais, pode ser alergia a pólen, pode ser alergia a poeira, e é conhecida muitas vezes como rinite alérgica. E também tem a questão da pressão do ambiente, que pode causar a rinite. Outros fatores, como alterações rápidas do clima, o stress emocional, isto também pode desencadear um episódio de rinite alérgica. Os sintomas da rinite alérgica são espirros, a tosse seca, o corrimento nasal, o nariz entupido. E essas pessoas até podem sentir coceira no nariz, nos olhos, na garganta, não é? E muitas vezes o que se recomenda é que essas pessoas vejam um otorrinolaringologista para confirmar o diagnóstico e independente disso, é feito um tratamento que é basicamente agentes antialérgicos, mas isto tudo tem que ser recomendado por uma pessoa que conheça a área. E depois, temos também a sinusite que é bastante comum, que acontece em muitas pessoas, não é? E que é uma condição na qual a pessoa vai ter de forma crónica dor de cabeça na região do rosto, vai ter uma sensibilidade nos olhos, vai ter seu nariz entupido, vai ter tosse e pode ter também dor na garganta. Quando temos sinusite, mais uma vez é preciso ver o médico otorrino para acompanhar a pessoa que tenha esta doença e o tratamento da sinusite é prescrito por um médico que vai ser com base de agentes anti-inflamatórios, antibióticos e antialérgicos, mas tudo isso tem que ser mediante orientação médica. Temos também a faringite, como uma das doenças respiratórias mais comuns. A faringite é uma infecção que é causada por vírus ou bactérias que atinge o fundo da garganta. Uma pessoa com faringite, Ana, vai primeiro queixar-se de dor, pode ter aquela sensação de estar com a garganta a arranhar, e isto pode ser acompanhado de febre. Nos casos, gente, a pessoa tem efetivamente faringite, essa pessoa também pode ter muita dificuldade para engolir a comida, porque sente dores, não é? A garganta fica inflamada, sente bastante dor para comer e é uma sensação muito, muito incômoda. Nos casos de faringite, o que é que se pode fazer? O tratamento da faringite vai depender da causa da faringite, porque a faringite pode ser causada por vírus, mas também pode ser causada por bactérias. Então, em função disso, vai ser feito o tratamento adequado, que pode ser indicado antibióticos ou pode ser indicados outros medicamentos que vão fundamentalmente aliviar a dor e outros sintomas que a pessoa tem. E como, tal como no caso da gripe, das outras infecções respiratórias, a questão de repouso, a ingestão de líquidos é muito, muito importante. A seguir a faringite, nós temos a pneumonia. A pneumonia é uma infecção que é relativamente comum, em que há, pode ser causada por bactérias, pode ser causada também por vírus e por fungos. E essa doença pode tanto atingir um pulmão ou dois pulmões. Portanto, essa doença é mais para a parte baixa do sistema respiratório. Estamos a falar da parte mais alta, que são o nariz, a garganta, a boca. Agora olhamos para os pulmões e a pneumonia é uma doença efetivamente que afeta os pulmões. Ela é caracterizada por febre muito alta, a pessoa pode ter dor ao respirar, pode ter tosse com bastante catarro, pode ter calafrios, pode sentir falta de ar.
E é o tipo de doença que, quando se tem, doutora, ninguém se livra dela, pode ser apenas controlada, pelo menos os meus filhos têm, e é o que acontece. Desde que eu tenha, não se livra dela. Doutora, acima de tudo, quando as pessoas tiverem muita tosse, quando lhes doer muita garganta, quando espirrarem muito e não pararem e tiverem febre, devem, pelo menos, quanto mais não seja, perguntar a um enfermeiro, não é? Ir à farmácia, perguntar se não tiverem possibilidade de ir ao médico, porque nós sabemos que às vezes não é muito fácil ir ao médico nos países para onde nós transmitimos. Mas queria que deixasse aqui o seu conselho final.
Olha, Ana, a primeira coisa é nós nos lembrarmos que antes mesmo de irmos ao médico ou à farmácia, nós temos que proteger as pessoas que estão ao nosso redor. Nós temos que observar a etiqueta da tosse, que significa que quando nós fomos a tossir ou espirrar, temos que usar um pano, podemos usar a parte mais interna do braço para prevenir que o produto do nosso espirro, da nossa tosse, possa se alastrar pelo meio onde nós estamos e acabar contaminando outras pessoas. Essa é das medidas mais importantes. Temos que manter o ambiente em que vivemos arejado, temos que evitar estar em sítios aglomerados. E olha, com a Covid nós aprendemos a utilizar a máscara. A máscara é válida e útil não só por causa da Covid, mas também por outras doenças respiratórias. Então, a pessoa que está a espirrar, que tem mal-estar, está a tossir, é recomendável que use a máscara para prevenir as pessoas a se rubor. E depois tem a questão também de dirigir-se a uma unidade sanitária o mais rápido possível para que seja feito o diagnóstico e depois do diagnóstico tem que cumprir com o tratamento que lhe for receitado, mas também continuar a implementar as medidas de proteção individual para evitar que mais pessoas possam ficar doentes por conta da infecção que a pessoa possa ter. Essas seriam as medidas mais importantes, sem esquecer naturalmente da lavagem das mãos de forma regular, que é muito importante, porque ao lavar as mãos nós evitamos passar o vírus, uhum, bactéria da pessoa para a pessoa e também estamos a proteger a pessoa com quem nós tivermos algum contato próximo.
E pronto, amigos, chegamos assim ao final desta emissão sobre saúde. Estivemos a falar de doenças respiratórias. Vamos despedindo, desejando a todos uma boa semana de saúde, ou melhor possível, e como sempre, estamos juntas, doutora.
Estamos juntas, Ana. Uma semana feia toda para si também.
E depois aqui das dicas de saúde, na conversa interessante, Ana Guedes e a doutora Graça Matinho continuam na companhia da Voz da América, neste domingo 31 de dezembro, continuação de um bom domingo.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América, mais 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América. E continuando com o nosso programa, agora vamos à rubrica Fala África. A Dan Stess, que conversa com Hassan Ramadan João, um jovem poeta que é também ativista social moçambicano. O Hassan compartilha a sua experiência no uso da poesia como ferramenta para transmitir pensamentos, sentimentos e também, diz ele, promover mudanças sociais.
Olá pessoal, aqui Dani Steski. Hoje no Fala África Voa vamos conversar com Hassani Ramadani João, talentoso poeta, compositor, cantor, cineasta e ativista social, que utiliza a poesia como uma poderosa ferramenta para transmitir pensamentos e sentimentos, bem como promover mudanças sociais e conscientização sobre questões importantes. Nesta entrevista, exploraremos o mundo da poesia através dos olhos de Hassani e sua missão de moldar comportamentos e impactar vidas por meio de suas palavras. Seja bem-vindo!
Muito obrigado. Saudações a todos que nos veem, que nos acompanham. Muito obrigado pelo convite. É um prazer enorme poder falar para a África e para o mundo.
É um prazer tê-lo aqui. E Hassani, a poesia sempre desempenhou um papel significativo em movimentos de luta e resistência ao longo da história. Como você vê o poder da poesia em influenciar mudanças sociais e moldar comportamentos nos dias de hoje?
Bom, como fez referência, a poesia foi usada como um instrumento durante o período de colonização. Tivemos movimentos nacionalistas que usaram a poesia para consciencializar as pessoas que as pessoas oprimidas, para dar voz a essas pessoas oprimidas e para dizer que meu povo acorde e vamos lutar pelo que é nosso, vamos lutar pelos nossos direitos. Hoje em dia estamos num país independente, entre aspas, mas a poesia, a luta continua e nós usamos a poesia para combater aqueles os males todos que enfermam a sociedade, o abuso a drogas, as uniões prematuras, os abusos sexuais, a violência doméstica, todos aqueles males que hoje em dia são frequentes nas nossas sociedades. Nós usamos a poesia para dizer não a esses aspectos. E realmente tem sido de bom agrado que as pessoas recebem essas mensagens e conseguimos impactar, porque as mesmas pessoas conseguem vir até nós e dizer a Sane, foi graças a esse poema, foi graças à tua poesia que eu mudei, deixei de fazer isso por causa disso e eu comecei a praticar essa boa ação. E é isso que nos faz perceber que realmente o nosso papel de ativistas, de ser poeta, de ser cineasta, já começa a surtir e a fazer efeito.
E Hassani, eu sei que isso aqui não estava planejado, não. Tem algum poema curtinho que você pode partilhar com a gente agora?
Tem um poema que eu falo de África que eu acabo misturando o português e o inglês e fica uma coisa muito, muito bonita. Então vou declamar apenas uma estrofe do poema que chama-se Deus Africano. Oh, meu Deus! Quantas vezes um africano morre? Que tipo de sangue em nossas veias corre? Quantas vidas tem um africano que morre todos os dias e não se fala da sua ressurreição? Morre faminto mesmo com tanta terra de produção. Morre por desastres naturais, por guerras e doenças infernais. Quantas vidas tem um africano que morre todos os dias e não se fala da sua ressurreição? Morre procurando um esconderijo para sobreviver. Morre na tentativa de aprender a viver. Oh my God, why can't I die my day standing in power and teaching my people how to fly? We are poor because we never let the poverty speak and let us know their reason. Obrigado.
Obrigada. Fiquei aqui sem palavras. E Hassani, você mencionou que a arte é uma ferramenta educacional, né? Como a poesia, especificamente, pode ser uma forma eficaz de educar e conscientizar as pessoas sobre questões sociais importantes?
Eu acho que há pessoas que, se calhar, preferem não escutar noticiários. Há pessoas que preferem não ficar diante de uma TV para ouvir algumas questões de informação e tal. E a poesia nós usamos para transmitir essas informações. Por exemplo, a poesia moderna que estamos a fazer agora, que chamamos de a poesia falada, é uma poesia que nós gravamos e publicamos. As pessoas nos seus auriculares, no seu carro, podem ficar a escutar poesia normalmente. Diferente da poesia antiga, da poesia contemporânea, era uma poesia dos livros apenas, que a pessoa encontrava no livro e tinha uma poesia muito codificada e os códigos não faziam que as pessoas percebessem a mensagem assim de primeira. mas o que estamos a fazer agora na poesia moderna é descodificar a poesia e trazer a mensagem para as pessoas. Se é para deixar de fumar, se é para deixar de beber, se é para deixar de praticar o crime organizado, nós vamos dizer isso diretamente na poesia, mas de forma mais floreada, sem perder a postura poética. E é assim que nós conseguimos. Por exemplo, quando a saúde está a divulgar uma informação sobre a vacina contra a polio, que as crianças devem vacinar e tal, os poetas entram nessa onda de campanha, fazendo poemas que falam sobre a importância da vacina contra a polio, a importância da vacina contra sarampo, a importância dessa vacina nos tempos da Covid-19, por exemplo. Nós entramos como poetas para consciencializar as pessoas que fiquem em casa enquanto o pessoal de saúde trabalhava no assunto, dava-nos mais informações. Então, nós, a partir de casa, já conseguíamos fazer trabalhos e lançar para as pessoas na internet. E iam vendo que Covid-19 é isso, Covid-19 é aquilo, as consequências são essas, o resultado é aquele, e em forma de poesia. E as pessoas, como se estivessem a ouvir poesia, acabam recebendo mais mensagens do que esperavam. Então, é nesta vertente que nós usamos a poesia para educar as pessoas, para moldar o comportamento das pessoas.
Muito interessante. E o nosso tempo passando e está voando aí. Eu vou pedir para você ser mais breve nas próximas respostas. Olha, muitos artistas almejam uma plataforma internacional para compartilhar seu trabalho. Gostaria de saber mais sobre suas aspirações de atuar em palcos internacionais e como você acha que sua poesia pode ressoar em uma audiência global.
A minha grande aspiração é de levar os meus pensamentos, os meus sentimentos para as pessoas lá fora. Não é apenas para os meus familiares, meus amigos me ouvirem todos os dias. É preciso que as pessoas lá fora também percebam ou ouçam o que eu tenho para dizer, o que é que eu sinto, o que é que eu penso. E esse é uma das grandes, é um dos grandes sonhos meus, de participar em grandes palcos do Brasil, mundiais de festivais de poesia, e não só Brasil, Estados Unidos. E o que tento fazer agora é juntar o português e o inglês para que no dia que eu for em palcos desse gênero, puder conseguir envolver todo mundo no assunto que eu trago de poesia. As pessoas que falam inglês, ao ouvirem as estrofes em inglês, conseguem já se envolver. Os que falam português ouvem as estrofes em português e já terão o contexto da poesia. Acredito que vou mesmo impactar com uma poesia, uma nova forma de fazer a poesia. Eu costumo chamar de revolução poética, até que a poesia seja dançada. E eu acredito que vou impactar, e é um grande sonho.
Hassani Ramadani João, poeta, cineasta e ativista social, nos mostrou como a poesia pode ser uma poderosa ferramenta para moldar comportamentos, educar e promover mudanças sociais. Sua aspiração de alcançar palcos internacionais e lançar um livro promete inspirar muitos. Sua jornada é um exemplo de dedicação e paixão pela arte da palavra. E esperamos que sua poesia continue impactando vidas ao redor do mundo. Hassani, foi um prazer tê-lo aqui no Fala África Voa.
O prazer foi todo meu. Obrigado.
Chegado a este ponto, resta despedir, e assim foi a nossa emissão vespertina, a última emissão deste 2023. Amanhã voltamos com roupa nova, voltamos com a imagem de um ano novo, de um ano 2024. Da equipa toda da Voz da América, em particular daqueles que seguem a emissão em português, votos de um feliz 2024. A cargo da realização desta emissão esteve o Mariano Bartolomeu, o Álvaro Gerandrade apresentou as notícias, sou Amâncio Miguel. Em nome de todos, este trio diz feliz 2024. Muita saúde e que tudo o que nós sonhamos seja de facto concretizado. Feliz ano.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.